AudioPress Portugal. Aqui encontra as melhores práticas e os casos de sucesso dos produtos e serviços Made in Portugal. Conheça as histórias de sucesso dos portugueses que estão a fazer hoje o futuro do nosso país. Porque há boas notícias todos os dias.
Já a seguir, com Mafalda Ramos.
Quanto maior é o tempo de utilização de dispositivos digitais por crianças em idade pré-escolar, menor é o respectivo desenvolvimento da linguagem. Esta é uma das grandes conclusões de um estudo da Universidade de Aveiro que procurou analisar a relação entre a utilização dos dispositivos móveis, as dinâmicas familiares e o desenvolvimento da linguagem em crianças. O estudo, assinado por Maria Inês Gomes, Marisa Lousada e Daniela Figueiredo, contaram com a participação de 93 famílias nacionais com crianças com uma média de idade de 57 meses. Estamos a falar de crianças entre os 4 a 5 anos de idade. Este mês fomos à conversa com Maria Inês Gomes. É terapeuta da fala e uma das investigadoras do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde da Universidade de Aveiro.
Portanto, o nosso foco foi então a idade pré-escolar, portanto, as crianças que estavam aqui abrangidas eram entre os 3 e os 6 anos, e porque é que nós decidimos escolher esta faixa etária? Foi principalmente porque é na idade pré-escolar onde se dá aqui o maior desenvolvimento, principalmente ao nível cerebral das crianças, portanto, uma grande parte, uma parte fundamental do desenvolvimento infantil ocorre então durante este período, até à idade pré-escolar, até aos 6 anos. Portanto, principalmente eu como terapeuta da fala, conseguia perceber isso muitas vezes em contexto clínico. Muitas vezes nos chegavam crianças em que os pais relatavam que passavam muitas horas ao telemóvel, ao tablet, à televisão, pronto, e vários tipos de ecrãs, e que várias vezes essa utilização dos ecrãs se refletia então no seu desempenho de uma forma global, e mais especificamente ao nível da linguagem. Então, qual é que foi a ideia deste estudo? Foi mesmo perceber, ok, se esta realidade que nós vemos nas clínicas e nos nossos dia-a-dias, se efetivamente se verifica de uma forma científica, não é? Porque uma coisa é nós acharmos, ok, eu acho que os telemóveis têm um impacto no desenvolvimento, outra coisa é nós termos efetivamente a certeza. E com este estudo nós conseguimos obter então essa certeza e esses dados científicos que comprovam que de facto que uma utilização excessiva desses dispositivos, portanto, quanto maior for a utilização desses dispositivos, menor será o desenvolvimento ao nível da linguagem.
O que em si pode ser um paradoxo, não é? Há quem diga que isto é a vida deles, eles têm que fazer o mesmo que os outros coleguinhas, e então têm que ver os vídeos, têm que ver tudo, e que isso até é bom para o desenvolvimento da linguagem.
Sim.
Mas não é bem assim.
Pois, assim, nós não queremos de modo algum diabolizar aqui a utilização dos dispositivos, porque não é? Nós sabemos perfeitamente que hoje em dia, nós estamos no século XXI, houve aqui um crescimento exponencial da utilização dos dispositivos, primeiro num molde mais ao nível da televisão, dos computadores que foram surgindo, não é? Eram os grandes dispositivos, e depois foram surgindo estes mais pequenos que nós conseguimos levar no bolso e que andam sempre connosco, não é? Como é o caso dos telemóveis. E a verdade é que eles são uma realidade hoje em dia, e não há forma de nós os eliminarmos das habitações e dos contextos familiares das pessoas. Aqui a questão é nós conseguirmos compreender até que ponto é que é saudável utilizar estes dispositivos e até que ponto é que nós os podemos utilizar a nosso favor, porque a verdade é mesmo essa, como a Mafalda estava a dizer. Muitas vezes eles até podem ser benéficos se nós os utilizarmos de uma forma correta, não é? Há aplicações que podem ser mais adequadas do que outras, não é? É diferente nós estarmos a utilizar uma aplicação que tenha sido desenvolvida especificamente para o desenvolvimento infantil, que são aplicações que já existem, algumas delas até foram mesmo desenvolvidas na Universidade de Aveiro também. E outra diferente é as crianças estarem livremente a assistir a vídeos do YouTube, por exemplo, horas a fio, sem qualquer tipo de controlo, seja no número de horas, seja no tipo de conteúdos que eles estão a assistir. E isso aqui é que é o mais importante, é nós sabermos estabelecer limites, tanto ao nível do número de horas que são utilizados, como ao nível dos conteúdos, e depois também os pais, não é? Essencialmente os pais, que são aqueles que têm mais contacto com as crianças, saberem então transpor essas aprendizagens que podem ser feitas nos dispositivos, saber transpô-las depois para a vida real, porque nós sabemos que a linguagem e a comunicação acontecem e desenvolvem-se através da interação.
Essa desresponsabilização parental, e isto aqui, uhum. e é evidente que tem que ser os pais, são crianças tão pequeninas, tem que ser os pais a fazer aqui algum controle. E exatamente. Aquilo que acabou de dizer e que foi bastante clara é que não devemos esquecer que tanto a televisão como os telemóveis, que hoje em dia os telemóveis são os computadores pequeninos que andam connosco.
Uhum, exatamente,
é um computador, não deixa de ser um meio expositivo, que é aquilo que a terapeuta, não é? A terapeuta da fala, ainda por cima, Maria Inês Gomes, nos está a explicar, é a partir do momento em que passamos muito tempo, então nestas idades tão especiais, agarrados a um meio que é expositivo, não estão a potenciar as capacidades sociais, de sociabilização das crianças e de poderem verbalizar e de poderem comunicar, porque se habituam aos meios expositivos e então estão a autolimitar-se.
Exatamente, exatamente, é mesmo isso, porque é de extrema importância e foi uma coisa que nós começamos a ver que foi sendo perdida ao longo dos anos e que começou a ser substituída pela utilização dos dispositivos, foi a prática de atividades ao ar livre, por exemplo, até que muitas vezes, não é? Quantas vezes é que no nosso dia-a-dia, nomeadamente no fim de semana, por exemplo, que é sempre aquela altura em que as famílias têm mais tempo para sair e para passear, quantas vezes é que nós não vemos uma família que está no exterior, num jardim ou num parque e que as crianças estão com um telemóvel ou com um tablet, não é? Isto não faz qualquer sentido. O que é essencial é que essas atividades ao ar livre, e mesmo que não sejam ao ar livre, mesmo que sejam dentro de casa, o essencial é que se potenciem atividades offline. Tudo o que é feito offline é de extrema importância para, em primeiro lugar, para promover a interação com o outro, não é? Seja da criança com os irmãos, por exemplo, com primos ou até com os próprios pais, potenciar então estas atividades que são feitas, o brincar, o faz de conta, tudo isto é muito importante para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento infantil, para a socialização. E depois também o permitir à criança explorar, tocar nos objetos, sentir diferentes texturas, diferentes sensações, diferentes pesos dos brinquedos. Tudo isto traz uma informação riquíssima ao nosso cérebro e é aquilo que permite o nosso cérebro se desenvolver. Porque nos telemóveis e nos tablets as informações acabam por ser muito limitadas. Só que, na verdade, são muito apelativas para as crianças, porque têm muitos sons, muitas luzes, muita cor, e tudo isto é apelativo, não é? Nós sabemos,
são estímulos, são estímulos.
É apelativo, exatamente, são estímulos.
Eu, entretanto, fiquei aqui a pensar, eu quando era miúda, que canal expositivo é que eu era, enfim, exposta? Era a televisão.
Certo.
Era a televisão, mas a televisão, para mim, era um castigo, isto é, Quando eu me portava mal ou quando queriam que eu ficasse sossegada, obrigavam-me a estar sentada ao pé dos meus pais a olhar para a televisão.
Olhar para a televisão.
E então, tudo o que era meio expositivo para mim era um castigo. Porquê? Porque eu estava habituada a mexer-me, a estar na rua, a brincar, às escondidas, a apanhar pirilampos, a andar na rua e a inventarmos as nossas próprias brincadeiras. E então, de repente, o que era um castigo, que era darem-me um meio expositivo, agora é, olha, toma lá e entretém-te, não é?
Exatamente, exatamente. Até há quem use muitas vezes a expressão do babysitter. Há quem diga que os telemóveis são os novos babysitters. E por acaso uma das coisas que nós verificamos aqui no estudo, nós tínhamos um questionário para os pais, onde eles preenchiam com as informações relativamente à utilização desses dispositivos, e uma das perguntas, o que nós gostávamos de saber era em que altura do dia é que esses dispositivos eram mais utilizados. Tivemos várias respostas, nós tínhamos lá vários momentos que os pais podiam selecionar, mas aquele que teve maior destaque foi, os pais indicaram que os dispositivos eram muito utilizados antes do jantar ou à noite antes de deitar, não é? Portanto, o que é que nós conseguimos apurar daqui?
À noite é terrível, não é?
Exatamente, sim.
É terrível para nós. Então para eles deve ser.
E para eles também, por tudo aquilo que nós já sabemos, não é? Pelas luzes, pelos estímulos, não é? Nós à noite temos que ter um ambiente calmo, e não é o que acontece com o uso dos telemóveis. Mas então aquilo que nós conseguimos perceber foi que antes do jantar, não é? O que é que implica o antes do jantar? A preparação do jantar. Portanto, em vez da criança estar ali, por exemplo, na cozinha, de um lado para o outro, e os pais estão a tentar fazer o jantar e a criança está ali e não vai embora, simplesmente colocá-la em frente ao dispositivo e ela fica ali calma, sossegada, sentada. E daqui vem então a expressão do babysitter, não é? Que muitas vezes estes dispositivos são utilizados como um substituto dos pais e do tempo dos pais. E novamente, como eu estava a dizer anteriormente, nós não queremos aqui diabolizar os dispositivos e sabemos que às vezes é um recurso que os pais têm como qualquer outro. A questão é que tudo na nossa vida tem que ser com conta, peso e medida, e se as coisas forem bem utilizadas de uma forma moderada, elas até podem ser utilizadas nestes momentos de maior logística nos ambientes familiares
e nas deslocações, nos carros, não é? Que eles são um bocado impacientes.
Exatamente, mas depois o que é que acontece muitas vezes quando é utilizado nos carros, por exemplo? Em vez de estarem a olhar pela janela e a ver tudo aquilo que se vê, não é? Quando se está a andar de carro, a vida lá fora, as árvores, as escadas, as pessoas, estão só concentrados no telemóvel. Portanto, se estarem em casa, ou estarem no carro, ou estarem na rua, para eles é exatamente igual, porque estão sempre a ver a mesma coisa, porque estão sempre a utilizar o dispositivo em todo o lado. Vemos muitas vezes também nos restaurantes, por exemplo, a hora de almoço, a hora de jantar, a criança está sempre em frente ao ecrã. Isso não traz nada de benéfico. A média de tempo que nós verificamos que as crianças passam em frente ao ecrã, neste estudo, não é? Foi uma média de 3 horas diárias, quando o tempo que é recomendado por instituições internacionais, como a Associação Americana de Pediatria e até a Organização Mundial de Saúde, aquilo que recomendam para estas idades, para a idade pré-escolar, é até uma hora. Portanto, estas crianças deste estudo estão a usar mais do dobro, estão a usar até 3 horas. Portanto, isto é muito tempo, e este tempo aumentava ainda mais ao fim de semana, não é? Porque as crianças não estão na escola e, estando em casa, passavam ainda mais tempo em frente aos ecrãs. E a mensagem que nós gostávamos mesmo de passar era tentarmos ao máximo, enquanto famílias, diminuir o tempo de exposição a ecrãs na medida do possível e priorizarmos as atividades offline. Os pais têm um papel fundamental nesta moderação da utilização dos dispositivos, e portanto é muito importante que eles tenham essa consciência e que tomem então este papel moderador, e que ajudem as crianças a desenvolver e a atingir todo o seu potencial.
Eu costumo dizer que se uma criança vê os pais a ler um livro, tem tendência para fazer o mesmo. Se uma criança vê os pais sempre agarrados ao telemóvel, se calhar é o que eles devem fazer.
Exatamente, e olha, assim, eu ficava aqui uma hora a conversar sobre isso, porque essa foi outra das coisas que nós verificamos.
Assim, como é que nós
usavam mais telemóveis, as crianças também usavam mais os telemóveis.
Como é que podemos pedir a uma criança para ela agarrar num livro se está o pai e a mãe agarrados ao telemóvel?
Exatamente. As crianças, nós costumamos usar muito esta expressão na área da saúde, as crianças são como esponjas. Portanto, tudo aquilo que elas veem, elas vão imitar. Portanto, os pais têm que ser os modelos, os pais têm que ser o espelho do comportamento que querem ver refletido nas crianças.
Audiopress Portugal. no FM e na internet. O espaço de cidadania de Portugal para todo o mundo. Porque há boas notícias todos os dias.
Porque há boas notícias todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias.